Eu vou conversar agora com o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Está aqui ao meu lado Paulo Simão. Ele vem para o Prêmio Sinduscom, o Prêmio Sinduscom, que, é claro, homenageia, premia a cadeia produtiva da construção civil em vários setores. E, senhor Paulo, boa tarde, bem-vindo aqui à CBN.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes aqui da CBN de Maringá e da região, essa cidade fantástica que eu aprendi a gostar e que é muito prazer estar com vocês aqui hoje.
Bom, o senhor está aqui hoje exatamente porque o senhor vai participar da premiação de um setor que no Brasil tem sido destaque, inclusive no PIB, é um dos que tentam empurrar o PIB para cima.
É verdade, nós tivemos desde 2004 que a gente vem tendo um desempenho bastante razoável em termos da economia, e é bom lembrar, Jesus, o nosso setor representa 43% dos investimentos do país. Quando você olha a divisão da formação bruta do capital fixo, que mede o investimento do país, nós temos quase metade desse investimento. Portanto, é um setor respeitável do ponto de vista de impacto na economia.
Agora, de 2004 para cá, esse setor que tem um grande investimento, ele continua prevendo que esse crescimento vai continuar sólido, firme? Existe uma preocupação com as mudanças? Afinal de contas, o ano que vem é o ano de eleição.
Sempre existe, né, Júlio? Eu acho que nós ainda não conseguimos aquele momento, aquele período ideal que a gente sempre imaginava, de ter uma continuidade muito forte. Mesmo nesse período onde nós tivemos avanços muito importantes em todos os setores, tanto da área imobiliária, quanto da área de infraestrutura, da área de obras particulares, industriais e serviços, isso tudo teve realmente um desempenho bastante importante nesses últimos 10, 12 anos, diferentemente do período anterior. Mas ainda assim sofrendo o que a gente chama de stop and go. Nós tivemos agora uns 12 meses, de meados de 2012 a meados de 2013, de uma produtividade muito baixa, de uma produção muito baixa. Agora retomamos. Eu acredito que nós temos uma demanda muito forte no país para tudo, para habitação, para infraestrutura. E, então, eu acredito na força da indústria da construção. Claro, precisamos rever algumas coisas. O ambiente de trabalho no Brasil, de maneira geral, não é propício. Nós temos ainda um excesso de burocracia violenta. Nós temos os órgãos públicos, de uma maneira geral, desestruturados, desaparelhados para enfrentar um momento como esse. Nós temos problemas demais com o meio ambiente. Essa questão dos índios, essa questão dos cartórios, essa questão das fiscalizações, as questões de estrutura de município, enfim, tem uma série de fatores que precisam ser melhorados para que a gente possa experimentar um crescimento diferente daqui para frente. Mas não podemos negar que atingimos um patamar bastante interessante se você fizer um comparativo, por exemplo, com antes de 2000, antes de 2001, antes de 2002. Portanto, a gente está muito animado, é muito otimista, e mais do que isso, participando ativamente da construção desse país.
Agora, quando se fala de construção civil, tem dois, vou chamar de clientes, dois públicos-alvo, não saberia aí usar um termo mais específico, senão o cidadão comum que sonha com um imóvel. Esse também é alguém que está vinculado.
Consumidor direto.
Isso. E tem o Estado e suas grandes obras públicas, tem as empresas e as infraestruturas. Quer dizer, vocês estão no olho do furacão, no centro de uma série de discussões.
Essa é a gama toda de trabalho que a gente vive. Nós somos hoje no Brasil 200 mil empresas formais, Gilson, né? E com um perfil no nosso setor de micro, pequena e médias empresas, é a grande maioria. Então, e elas militam em todos esses segmentos que você falou, né? Então, muito, muito espalhado, muito pulverizado. Então, a gente todos esses itens afetam a nossa indústria, né? Então, você imagina o setor de obras públicas, você citou, né? Que é muito sensível, um grande cliente do setor, né? Eu diria que nós temos hoje em torno de 40% de mercado imobiliário, uns 35% a 40% de obras públicas, e o resto são serviços e obras de terceiro. Então, é um peso específico muito grande, né? E quando a gente fala em obra pública, nós estamos falando desde o posto de saúde ali pequenininho no município até grandes obras, hospitais e obras de arte muito grandes. Eu estou evitando de falar nas megas empresas, megas construções, tipo usinas, barragens, porque isso aí já é um outro patamar. Uhum. Mas também não representa, do ponto de vista de número de empresa, grande coisa, são meia dúzia de empresas que têm acesso a essas obras. Mas estou falando de escolas, de hospitais, de postos de saúde, da área de urbanização, casas, habitação, que hoje é um projeto fantástico que nós temos, que é o Minha Casa Minha Vida, que nós nunca tivemos no Brasil um projeto voltado para as famílias de baixa renda, tão completo e tão perfeito como Minha Casa Minha Vida, com todos os problemas que existem. Enfim, é um momento importante que a gente está vivendo e que a gente tem tido a oportunidade de participar, de sugerir. A CEBIC, a Câmara Brasileira, com todas as suas entidades, são mais de 70 entidades, Sinduscons, ADEMES, Sicepot, Secovs, no Brasil inteiro, nós estamos nos 27 estados da federação, realmente unidos no sentido de fazer um trabalho nessa direção.
Qualidade dentro do setor, que é uma preocupação, inclusive, o evento que o senhor está participando hoje, trabalha muito com essa ideia, e com tecnologia, que é um setor que mudou muito. Fazer uma construção há 20, 30, 40 anos atrás é uma coisa.
É verdade.
A construção...
Não precisa de ir lá longe, não. Eu te diria que há 4 anos atrás nós tínhamos dificuldade de aprovar processos construtivos diferentes do tradicional aqui no Brasil. Não tinha nem financiamento para isso. Então abriram-se muitas portas. Hoje nós temos 60, 70 processos em certificação dentro do sistema. Muitas empresas já utilizam procedimentos de inovação tecnológica bastante avançados, em vários níveis. Mas é um grande desafio que a gente tem, como eu disse, são 200 mil empresas espalhadas por esse continente todo aí que é o Brasil, e nós temos que pensar projetos que sejam universais, que todas as empresas tenham condição de fazer, senão não vamos conseguir modernizar a nossa engenharia. É um desafio grande, terminamos de fazer agora, depois de 10 anos, as novas normas de desempenho, que vão orientar, vão modificar profundamente o jeito de construir no Brasil, porque elas vão induzir os projetos e as construções para uma linha nova de transparência, de segurança, qualidade, e essas normas vão ter que ser respeitadas. Claro, elas serão implantadas gradativamente, até porque ela tem vários níveis, 3 níveis, aliás, de dificuldade, vamos chamar assim, para atender os níveis de empresa que a gente tem. Mas a gente pode antever aí um período muito interessante para que a gente possa ter um avanço fantástico da nossa engenharia, da nossa construção, sempre baseado nos pilares da sustentabilidade, que hoje é um conceito totalmente implementado no setor. Não há empresário sério no Brasil hoje que não pensa em produzir com sustentabilidade. Isso significa dizer que ele tem que agregar a área econômica, a questão social e a questão de ambiental. E esse prêmio que hoje a gente vai ter a oportunidade de participar aqui em Maringá tem muito a ver com isso, né? Quer dizer, é premiar as empresas que estão se destacando nestas áreas, né? Que é um grande estímulo para outras empresas também de buscar um caminho da sustentabilidade, que é o caminho correto, adequado para o futuro do país.
Agora, a construção civil, ela não é feita só da tecnologia, feita de pessoas. Vocês têm pessoas que são, desde os engenheiros, uma qualificação de mão de obra que hoje preocupa no país. Nós estamos vendo posicionamentos sobre a falta de engenheiros ou não, qualidade ou não desse trabalhador, e também os operários, que é a discussão que a construção civil dentro da indústria faz muito. As pessoas, elas acompanham esse crescimento tecnológico ou não?
Isso é um problema gravíssimo que a gente tem no Brasil, e aí extrapola até o setor da construção, né? Realmente nós temos grandes deficiências hoje, em termos de qualidade da mão de obra geral, a produtividade no país, ela é 1/4, por exemplo, da produtividade dos Estados Unidos, quer dizer, com o mesmo valor, com os mesmos dólares, nós produzimos 4 vezes menos. Isso é um reflexo que, primeiro, de uma educação falha, né, deficiente em todos os níveis, né, inclusive na formação dos profissionais, né. Sem dúvida nenhuma, essa questão que está sendo levantada aí hoje aí, da qualidade do engenheiro, ela é pertinente. Nós temos que tomar muito cuidado com o nível das escolas de engenharia. Estou falando de engenharia porque é o meu setor, mas com certeza isso se estende a outros segmentos, né. E nós temos que formar muito engenheiro nesse país, sem dúvida nenhuma. Não há país no mundo que se tornou uma grande potência sem ter um nível de qualidade e quantidade de engenheiros adequados. Nós estamos longe desses patamares, mas isso já está, eu diria, na preocupação central, não só dos setores como um todo, como também dos governos. Eu acho que o exemplo que a gente tem mais marcante é essa decisão que o Congresso Nacional tomou agora de investir 75% dos volumes de recursos do pré-sal em educação, que eu acho que é onde a gente vai ter condição de construir um projeto para esse país de educação condizente com o nível do país que nós queremos, mesmo que isso demore alguns anos. Mas é assim que vamos ter que fazer. Enquanto isso, estamos cuidando de treinar, capacitar, temos feito muito trabalho junto com o Sistema S, a CNI agora vai criar 20 grandes laboratórios no Brasil inteiro, de tecnologia, de treinamento, de formação. É um projeto conjunto que estamos fazendo com a CNI, a CEBIC, para a gente também dar a nossa contribuição, o nosso esforço, para melhorar a qualidade da nossa mão de obra. E empresas que têm um porte maior, estão dentro das suas próprias empresas, desenvolvendo programas e projetos de treinamento e capacitação muito competentes. Tivemos um boom enorme da construção recentemente, que prejudicou um pouco isso, porque, na verdade, tivemos que absorver mão de obra que não estava minimamente preparada para exercer sua missão. Mas isso, eu tenho dito que é um santo problema, porque o máximo que a gente consegue, tem que fazer é atrasar a obra e tal, porque isso é mais... Mas, enfim, tem obra, tem demanda, tem recurso, tem prioridade. Eu acho que esse é o começo para a gente fazer um bom trabalho, né? Então, temos que encarar isso e ajudar a melhorar da melhor maneira possível.
Senhor Paulo Simão, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Eu que agradeço. Um abraço a você e a todos os ouvintes aí da sua CBN.
Eu conversei com o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, conversei com o Paulo Simão, falamos um pouco sobre a realidade hoje da construção civil. Ele está presente aqui em Maringá para a premiação do Sinduscom, o prêmio Sinduscom, que premia toda a cadeia da construção civil, da indústria da construção civil.